No ar, Roda Cultura. Informação e debate de ideias sobre produção cultural. Tudo o que é cultura roda agora na Universidade FM. Produção e apresentação, Cristina Cortes.
Governo quer usar a telenovela para educar população mais carente. Brasil já ocupa o sexto lugar no ranking dos países com maior número de obesos. Carlos Eduardo Lourenço Jorge comenta daqui a pouco a estreia do filme Carandiru. E o escritor Ziraldo lança mais um livro infantil aos 70 anos e é o nosso entrevistado de hoje. Olá, o seu Roda Cultura de hoje está começando. O governo brasileiro sonha em fazer da telenovela, a mais poderosa indústria audiovisual do país, uma arma para educar a população mais carente, que tem na televisão praticamente sua única fonte de entretenimento. Depois de as novelas já terem abordado temas como Sem Terra, a corrupção política, a AIDS e o consumo de drogas, agora o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva está se propondo a usá-las para estimular o estudo, a leitura e a aprendizagem. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, disse ontem à agência Folha que é preciso aproveitar o poder da televisão, presente em 88% dos lares brasileiros, para levar a população mais pobre à consciência de que a educação pode melhorar sua vida. Recentemente reunido com João Roberto Marinho, vice-presidente da Rede Globo, Cristóvão Buarque pediu uma telenovela que realizasse uma campanha contra a evasão escolar, problema grave no país, onde apenas 30% das crianças que entram na escola chegam a concluir o ensino médio. Cristóvão Buarque também revelou que conversou longamente sobre o assunto com Glória Pérez, autora de várias telenovelas. Segundo Glória Pérez, o ministro sempre pergunta a ela por que os galãs mais admirados das novelas são os musculosos, em lugar de homens cultos e estudiosos. O potencial educativo das novelas já foi fartamente demonstrado na história da telenovela brasileira. Vale Tudo, novela de enorme sucesso, produzida no final dos anos 80 e que foi vendida a vários países latino-americanos, mostrou uma mulher humilde que conseguiu avançar na vida graças à sua capacidade como cozinheira. A novela exerceu impacto forte em muitas mulheres brasileiras pobres, tanto assim que a demanda por cursos de culinária se multiplicou. Nos anos 70, a novela O Espigão abordou o tema do meio ambiente e despertou uma preocupação nacional com a proteção da natureza. Explode Coração, de 95, também de Glória Pérez, pôs em moda a internet com uma trama em que o empresário conhece uma jovem cigana por meio da web. E mais recentemente, O Clone, que discutiu a biotecnologia. Atualmente é o público mais carente que tem se mantido fiel às novelas. Essas produções vêm perdendo audiência na classe média, que possui condições de pagar por uma assinatura de TV a cabo ou via satélite. O Brasil gasta R$1,5 bilhão por ano com tratamento de doenças ligadas ao excesso de peso. Os dados foram divulgados esta semana e é o resultado do primeiro levantamento sobre os custos da obesidade no Brasil. Pelo atendimento do SUS, o Sistema Único de Saúde, o valor gasto com internações relativas à obesidade chegam a 12% do que o governo gasta anualmente com todas as outras doenças. é muito dinheiro consumido por um mal que, na maioria dos casos, poderia ser evitado com medidas simples, como a adoção de hábitos saudáveis. O Brasil já ocupa o sexto lugar no ranking dos países com maior número de obesos. Os Estados Unidos lideram a lista e gastam 100 bilhões de dólares com este problema. Segundo os endocrinologistas, as grandes mudanças de hábitos alimentares do brasileiro é a causa da maior parte dos problemas com obesidade. A dieta tradicional do brasileiro, composta por arroz e feijão, está sendo substituída pelo fast food. É bom repensar certos conceitos. O Instituto Júnior Rabelo está com inscrições abertas para projetos sociais. O Instituto, ligado ao Banco Rural, iniciou suas atividades em novembro do ano passado e terá um orçamento de R$1.200.000 para este primeiro ano de atividades. Os projetos devem ser dirigidos a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, tendo como foco a arte e cultura para uma educação cidadã. O formulário para inscrição pode ser retirado nas agências do Banco Rural. Em Londrina, o Banco Rural fica na Avenida Higienópolis, número 32, 13º andar. As inscrições para projetos sociais do Instituto Júnior Rabelo vão até o dia 30 deste mês. A Biblioteca Pública de Londrina está com 103 novos títulos de livros. O acervo, formado principalmente por romances, foi adquirido pela Secretaria Municipal de Cultura, responsável pelo órgão. Os novos títulos incluem grandes clássicos de autores como Humberto Eco, José Saramago, Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Gabriel Garcia Marques e Raquel de Queiroz. Também foram adquiridos dicionários e atlas atualizados. A Biblioteca Pública de Londrina foi criada em 1940, mas só começou a funcionar em 51. Diariamente, cerca de 2.500 crianças e adultos visitam suas instalações.
Você está ouvindo pela Universidade FM. Roda Cultura.
A banda Titãs fechou esta semana em Londrina na Exposição Agropecuária Industrial. Maria Isabel Gomes conversou com um dos músicos, Tony Belotto, que falou sobre mídia, educação e arte.
Os Titãs surgiram em 82, quando o grupo começou a tocar profissionalmente em São Paulo. O nome, na época, era Titãs do Iê Iê Iê. O disco de estreia veio em 84, com o sucesso Sonífera Ilha. A partir daí, a banda lançou 13 álbuns. A formação do grupo passou por mudanças, como a saída de Arnaldo Antunes, Nando Reis, além da morte de Marcelo Fromer. Tony Belotto comenta o título do álbum A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, que ironiza a relação entre artistas e a mídia.
A gente faz uma ironia, né, com esse mundo da mídia, e até porque a gente está inserido nele, né? A gente sempre diz que faz parte desse circo. Agora, sem dúvida, é uma relação assim, muito, muito maluca, né? Assim, a mídia ela é muito... Como eu posso dizer, ela usa muito uma coisa que está na moda, depois ela esquece, né? É um mundo assim, complexo, assim. É muito difícil você se manter como a gente se mantém há mais de 20 anos na mídia. Então a gente tem uma relação irônica, a gente está dentro desse contexto, mas a gente gosta de questionar alguns aspectos dessa dinâmica, assim, porque ela é um pouco desumana mesmo, assim, ela é difícil, tem muita gente que aparece, depois some. E é esquecido, né? E a gente consegue se manter, mas é porque, inclusive porque a gente fica de olho vivo e não deixa a peteca cair.
Mas ao mesmo tempo que a mídia usa artistas, a indústria fonográfica também usa mídia. Não tem essa troca também?
Claro, uma coisa precisa da outra. As gravadoras precisam da imprensa, né, para divulgar os seus artistas, os seus produtos. Agora, é um meio todo muito, assim, complexo, né? Um comércio violento, selvagem, que não tem nada a ver com música, com arte. As pessoas, as gravadoras, não têm nada a ver com arte. Eles são comerciantes. E as pessoas, a mídia não tem nada a ver com arte também. Então, quer dizer, fica difícil, porque você está vendendo música num mercado de objetos de consumo. Então, por isso é que existe essa relação meio ambígua e meio conflituada, mas que é a única que existe. Então, quer dizer, uma banda, para ela existir, para ela vender discos, ela tem que estar dentro desse mundo aí. Só que a gente faz música de qualidade, não faz, enfim, sabão e pó, né? Só que você lida com pessoas que vendem sabão e pó, né? Então, é por isso que tem essa coisa meio irônica, que é legal dela ser desmascarada, porque para que as pessoas, o público, não pense que é tudo um mar de rosas, né? Agora
todas as coisas que eu penso me parecem. Além do sucesso com a banda, os integrantes dos Titãs têm se destacado com outros trabalhos artísticos. No ano passado, Paulo Miklos recebeu ótimas críticas pela sua atuação no filme O Invasor, de Beto Brandt. Tony Bellotto já escreveu alguns livros, incluindo Bellini e a Esfinge, que virou o filme Bellini e o Demônio. Ele conta um pouco sobre o seu trabalho numa TV educativa.
Ah, esse é um trabalho muito legal, porque a TV Futura, né, é um canal educativo, e realmente ali é uma coisa bacana. Tem projetos ali que estão realmente interessados na educação, numa melhoria da qualidade assim, de ensino e de educação para o povo, porque realmente a gente... oferece muito pouco, né, para as pessoas em geral, assim, de coisas de qualidade, né? Oferece-se muito pouco nas televisões abertas e tudo isso. Então, esse é o tipo de trabalho do qual eu me orgulho muito, gosto muito de fazer esse programa, ajudando a despertar na moçada um gosto pela leitura, e mesmo pela música, quer dizer, é uma coisa muito legal, que eu acho que pode ter um efeito muito bom, assim, a longo prazo.
O CD Acústico MTV marcou um período importante da carreira dos Titãs. O lançamento trouxe uma releitura de antigos sucessos e vendeu 1 milhão e 700 mil cópias. Tony Bellotto revela como a banda se manteve no sucesso ao longo de 21 anos de carreira.
Olha, eu acho que nós temos os Titãs, a gente tem um amor muito grande pelo que a gente faz, um orgulho muito grande pela nossa obra, né? A gente tem consciência de que o que a gente faz juntos é uma música de muito boa qualidade. Então, eventualmente, um problema ou outro que acontece, como foi a morte do Marcelo, ou a saída do Arnaldo há 10 anos, ou a saída do Nando agora há um ano atrás, a gente vai encarando isso como coisas naturais, assim, da dinâmica, da existência de uma banda de rock, e vamos tocando o trabalho para frente, porque o público continua prestigiando a gente sabe que a banda como um todo continua forte na sua essência, e isso é o que mais importa pra gente.
Maria Isabel Gomes para o Roda Cultura.
Roda Cultura. Dicas de livros.
Acaba de ser lançado no Brasil o livro A Sombra da Águia, do jornalista americano Mark Hurtgard. A Sombra da Águia trata de um tema polêmico bastante em pauta, o nacionalismo americano exacerbado e o anti-americanismo. Antes dos atentados nos Estados Unidos, Mark Hurtgard viajou pela África, Ásia e Europa e recolheu diversos depoimentos que resultaram no livro. Explorando os paradoxos americanos, o autor faz uma análise de temas centrais da política norte-americana e das relações internacionais do país. A Sombra da Águia foi lançado no Brasil pela editora Record e custa em média R$ 40.
Roda Cultura. Entrevista.
O escritor Ziraldo lança na próxima semana o seu mais recente livro, O Menino e Seu Amigo. Além de escritor, ele também é jornalista, cartazista, chargista, teatrólogo e caricaturista. O trabalho de Ziraldo é reconhecido internacionalmente. Suas produções já foram publicadas em revistas estrangeiras de todo o mundo. Ele escreveu O Menino Maluquinho, o livro infantil de maior sucesso do Brasil. O Roda Cultura conversou com Ziraldo e quis saber um pouco mais sobre sua carreira e sobre seu recente livro, O Menino e Seu Amigo. Ziraldo, esse livro tem algo de especial?
Na verdade, o livro, a editora se encantou muito com o livro e a gente está fazendo um bom lançamento por causa da Bienal no Rio. O editor está fazendo uma divulgação até um pouco antes do livro ficar pronto, porque todo mundo que fala sobre o livro quer ver a capa. A capa só ficou pronta ontem. É um horror. Mas o livro é uma história trivial, quer dizer. É a história da relação do menino com seu avô, que é uma relação belíssima, né? Uma relação poderosa. Outro dia eu vi um jogador de futebol de 20 anos indo para a Europa. Ele dizendo, eu não queria ir para a Europa agora não, porque eu estou com a vida muito tranquila aqui no Rio, aqui no Brasil, eu tenho minha família, tenho o meu vô. Aquele marmanjão falando, eu tenho o meu vô. Quer dizer, para ele a relação com o avô é uma coisa linda, porque avô quando apaixona por um neto, é fantástica a relação dos dois.
E o que te motivou nesse momento, que você já trabalhava com revistas estrangeiras, a voltar um trabalho para as crianças?
Bom, na verdade, eu comecei a minha vida... Eu quando saí da minha terra, eu saí para ser desenhista de história em quadrinho. Quer dizer, eu nunca fiz um desenho na minha vida que não fosse um desenho narrativo. Eu não sou pintor, nem serei pintor nunca, porque a pintura se esgota nela mesma. E a ilustração, ela sempre se refere a um fato, ela sempre está narrando alguma coisa. Eu sempre fui um narrador que usei o desenho para narrar o que eu queria dizer. Quer dizer, então eu nunca seria um pintor, apesar de dominar bastante bem técnicas de pintura, né? Então, eu queria ser desenhista de história em quadrinho. E aí cheguei no Rio e não tinha essa profissão. Aí eu fui trabalhar em publicidade, mas eu sempre queria fazer minha história em quadrinho e fiz. Eu já fazia cartoon, já estava publicando meus cartoons na imprensa do Rio, de Belo Horizonte, de São Paulo também, quando surgiu a oportunidade de eu fazer a minha revista de história em quadrinho. Aí eu já virei narrador. Então, quando eu fiz o Freaks, eu já tinha um certo domínio de narração, porque eu fiz 5 anos de história em quadrinho. Mas aí, naquela época também, todo cartunista queria fazer o seu livro para criança, porque o desenho infantil permite muita experimentação gráfica. Então, eu queria fazer um livro de criança ilustrado, mas quando me encomendaram o primeiro, não tinha, eu não tinha tempo de fazer um livro com ilustração. Aí me ocorreu fazer só com cor. Aí nasceu o Flix, um livro que fez um sucesso danado na época.
E você sempre se mostrou também muito preocupado com política, criou até o Pasquim, que é uma referência, né, até hoje, né, publicada até hoje. E no seu livro Brasil, Manual de Instrução, você trata de cidadania para criança. Como é que é trabalhar política para esse público?
Olha, isso aí foi eu estava muito interessado na... Eu odeio fazer literatura, fazer proselitismo com meus livros. Mas aí era um negócio da Constituição, da Constituinte, né? Estava retomando a retomada da democracia. E eu achei que o Congresso fosse fazer uma coisa séria, que aquela Constituição de 88 fosse uma Constituição realmente que fosse mudar a cara do Brasil. Ela acabou virando um manual de instruções, uma coisa gigantesca. A Constituição inglesa tem 6 artigos, a americana tem 14, quer dizer, a nossa tem 286 mil, não é a Constituição. A Constituição constitui e a legislação específica regulamenta. Quer dizer, se você leva tudo para a Constituição, você vira um saco de gato. Então eu queria fazer que o Brasil fizesse uma Constituição enxuta como a americana, não tanto quanto a inglesa, mas pequenininha, e deixasse tudo por conta da regulamentação ordinária. Por exemplo, com relação à liberdade de imprensa, na Constituição americana, está dito lá, não se fará leis sobre liberdade de imprensa. Pronto, é só isso.
E o Menino Maluquinho vendeu, né, 2,5 milhões de cópias. E depois de 23 anos, como é que você, né, friamente consegue explicar, talvez, o sucesso desse livro?
Eu acho que o principal sucesso do Menino Maluquinho é a identificação, mas você só descobre isso depois que o livro fica pronto. Quer dizer, eu acho que como eu tenho uma vida ligada à família muito intensa, quer dizer, e eu acho o núcleo familiar muito importante, eu descobri que todos os livros que eu faço são muito mais para o núcleo familiar do que para uma criança. Quer dizer, os principais leitores dos meus livros são os pais e as mães, e os avós, quer dizer. Eu não faço livrinho de coelhinho no jardim para a criança só ler e o pai ler sem paciência, não. O pai e a mãe que leem o livro se interessam, discutem, conversam com o filho. Quer dizer, eu não faço livro por segunda intenção, quer dizer, eu faço livro parecido comigo, como eu estou te falando. Então, depois que eu fiz Menino Maluquinho, quer dizer, esse menino existe idealmente no coração e na cabeça de qualquer casalzinho novo que está criando filho. Quem é que não quer ter um filho que enche a casa de alegria? Um filho divertido, um filho com essa saúde mental que o Menino Maluquinho tem. De vez em quando o pessoal vem falar: ah, você que fez um livro sobre uma criança hiperativa, você foi hiperativo? Eu falei: foi hiperativo? É um cacete. Eu sempre tirei em primeiro lugar no colégio, sempre estudei, eu sempre fui completamente louco. Como meu filho foi hiperativo, é um menino doente, é um menino que não consegue assimilar as coisas, mas um menino que... Menino tem uma energia. Outro dia eu vi uma história nas seleções, quando era menino, que pegaram um atleta, filmaram um atleta, pegaram uma criança e filmaram a criança durante toda a manhã se movimentando. E ela subiu o muro, desceu, brincou, pulou, correu, não sei o que. Depois pegaram um atleta de decathlon e mandaram ele repetir todos os movimentos que essa criança de 6 anos fez na manhã. Quando chegamos na metade do tempo, o atleta estava morto, cansado. Entende? Quer dizer, a criança tem essa energia. Então é preciso diferenciar uma criança cheia de energia e de alegria de viver do menino que é agitado. Entendeu? Então o maluquinho não é agitado, o maluquinho é feliz, conforme está contado na história. E aí os pais e as próprias crianças que veem o menino maluquinho se identificam com ele ou transformam ele num modelo a ser seguido. Daí eu acho que deve ser isso. E ele é muito brasileiro, o personagem. Eu acho que deve ser isso. O segredo do sucesso.
Agora, aos 70 anos, você consegue identificar alguma coisa como prioridade na sua vida?
Não, me manter vivo, quer dizer, é trabalhar e agitar, quer dizer, não lembrar que eu tenho 70 anos, só isso. Você fazendo as coisas, você se esquece do tempo.
Maria Isabel Gomes para o Roda Cultura.
Cinema.
Bem, o grande lançamento do final de semana, não só em Londrina, no Paraná, mas no Brasil, chama-se Carandiru. É a adaptação feita pelo Héctor Babenco para o best-seller de Drauzio Varela. Um best-seller da maior importância, diga-se. O livro do Varela, que hoje se tornou uma espécie de garoto propaganda da Rede Globo, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas o Drauzio Varela fez um relato estupendo, né, a frio, sobre a realidade que ele viu, a realidade social, humana que ele viu no presídio do Carandiru, que foi o palco afinal daquele massacre impressionante, né? Que liquidou com 111 encarcerados. Não vi o filme, confesso para vocês, não vi. Até estava conversando agora há pouco sobre isso, da dificuldade de um jornalista que não está na capital de São Paulo, do Rio, ver um filme brasileiro, porque filmes estrangeiros eu vejo com a maior facilidade em avant-premières, em prévias, em cabines das companhias distribuidoras, da Columbia, da Fox. Não há problema nenhum. Assisto. Agora, para ver uma pré-estreia, para ver um filme antes, né, para ter condições de comentá-lo antes, um filme brasileiro é terrível. Ou você vê em festival lá fora, ou você vê junto com o público quando lança. É muito complicado, realmente. É quase uma estratégia da era glacial. Uma produção muito bem cuidada, segundo todos os indicadores. O Babenco não é um bobo, embora tenha feito bobagem com o seu último filme, Coração Iluminado, que era um mergulho autobiográfico perfeitamente dispensável, mas explica-se em parte, porque o Babenco estava saindo de uma doença quase terminal, né, um câncer, ele se recuperou e, de repente, estava de novo vivo e ele quis colocar muito dessa sobrevida naquele filme, e o filme, afinal, vira um grito lancinante de sobrevivência, o Coração Iluminado. Não gosto do filme, mas o Babenco não se deve esquecer que é autor de um dos mais pungentes gritos libertários, né, que se chama Pichote, uma das maiores denúncias que o cinema social no Brasil já teve. Também é dele, o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que é um excelente filme. E não esquecendo do Beijo da Mulher-Aranha, uma adaptação brilhante, né, da novela do Manuel Puig. Enfim, é um cineasta que merece o maior respeito e, portanto, o filme deve ser mesmo visto. Está em 3 salas em Londrina e a recomendação é que todos corram para assistir Carandiru. Depois a gente conversa se o filme realmente terminou sendo tudo o que o livro do Drauzio foi. Nós vamos conversar depois. A outra estreia da semana, vocês passem uma borracha em cima, chama-se Recém-Casado. É uma bobagem inominável, uma dessas comediotas, mais uma dessas comédias românticas, repleta de lugares comuns e fica lugar comum. Eu me referi toda semana aos lugares comuns das comédias românticas, mas é isso, infelizmente. É uma historieta tola, com atores emergentes da nova geração hollywoodiana, uma direção torpe, um roteiro ignóbil. Enfim, Recém-Casados, esqueçam, corram para Carandiru. Carlos Eduardo Lourenço Jorge, especial para o Roda Cultura.
O grupo Vermes do Limbo se apresenta neste domingo no Valentino. A banda independente já gravou 2 discos e classifica sua produção como rock caipira bruto. O último CD, que também leva o nome Vermes no Limbo, traz 11 músicas que trabalham com o experimentalismo. O grupo busca a sonoridade de instrumentos de percussão e de brinquedo, além do som de carros, skates e de pessoas. A apresentação da banda Vermes do Limbo é neste domingo no Valentino.
Mangueira, quando morre um poeta, todos choram.
O mestre Cartola continua inspirando intérpretes brasileiros e cativando o público jovem. Desta vez, é Ney Matogrosso interpretando Cartola, um show que se transformou no terceiro disco ao vivo do cantor. O projeto começou com o lançamento de um álbum, gravado em estúdio com músicas do cantor e compositor Cartola. No ano passado, o CD virou um show e agora, depois do sucesso de público, o show foi gravado em CD. Segundo Ney Matogrosso, este é o projeto mais arriscado de sua vida. O cantor diz ter sido surpreendido com a recepção calorosa do público, já que Cartola fez sucesso há pelo menos 5 décadas atrás.
Quem me vê passar, calado e triste, não resiste.
Angenor de Oliveira, o Cartola, nasceu no Rio de Janeiro em 11 de outubro de 1908. Ganhou o apelido de Cartola quando era pedreiro e usava o chapéu coco para que o cimento não grudasse em seus cabelos. Na década de 20, Cartola fundou a escola de samba Estação Primeira de Mangueira e adotou as cores verde-rosa. A partir de então e até hoje, Cartola é considerado o maior sambista do Brasil. Apesar do sucesso de seus sambas, Cartola morreu pobre, morando numa casa doada pela Prefeitura no Rio de Janeiro em 30 de novembro de 1980. O registro do show Ney Matogrosso interpreta Cartola chega às lojas em CD e DVD, lançado pela gravadora Universal.
Confiante, despeço e dos meus amigos e da cidade, só voltarei quando encontrar felicidade. Quem me vê passar calado e triste não resiste. Vem me perguntar o que causou esta transformação.
E nós vamos encerrando com o Cartola o nosso Roda Cultura de hoje. Na apresentação, Maria Cristina Cortes. Colaboração, Mariana Soares e Maria Isabel Gomes, estudante de jornalismo, integrantes do projeto de ensino em rádio. No áudio, João Lopes. Um bom final de semana para você.
Você ouviu pela Universidade FM, Roda Cultura.